Bem-vindos à reunião geral da Sociedade Socorro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Reconhecemos a presença do presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião. Com ele estão seus conselheiros, os presidentes Henry B. Aaron e Dieter F. Wuchdorf. Sou Julie Bibeck, presidente-geral da Sociedade Socorro. Tenho comigo minhas conselheiras, as irmãs Silvia H. Alred e Barbara Thompson. Reconhecemos a presença do Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos, e do Elder Craig C. Christensen, do 70, e do Bispo H. David Burton, Bispo-Presidente da Igreja. Também ao púlpito estão os membros da Junta Geral da Sociedade Socorro e das Presidências Gerais das Moças e da Primária. Agradecemos sua presença nesta reunião histórica e expressamos gratidão às irmãs e líderes da Sociedade Socorro de todo o mundo que dedicam sua vida a esta grande obra. A Sociedade Socorro existe há 170 anos e hoje engloba mais de 30 mil unidades em mais de 175 nações. Não existe outra organização no mundo que se compare a ela. Agradecemos as pessoas responsáveis pela música desta reunião. O coro é composto de irmãs da Sociedade Socorro das estacas de Eagle Mountain e Saratoga Springs, Utah, sob a direção de Emily Wadley, com Bonnie Goodleaf e Linda Margaret ao órgão. A reunião começará com o coro cantando A Alva Rompe. Em seguida, a oração de abertura será oferecida pela irmã Bárbara C. Bradshaw, membro da Junta Geral da Sociedade Socorro.
Our Father in heaven.
Nosso Pai no céu. Estamos perante Ti no início dessa reunião da Sociedade de Socorro, gratas por estarmos aqui sob a direção do profeta. Somos gratas pelo presidente Monson e pela sister, pela irmã Monson, e pedimos que o Senhor os abençoe e sua família. Somos gratos pelo presidente Yaron, pelo presidente Yukdorf, e pedimos que Tu abençoe suas famílias também. Agradecemos pela Sociedade de Socorro pela presidência, Sister Beck, Sister Allred, Sister Thompson, e pedimos que o Senhor as fortaleça no chamado delas. Somos gratos, Pai, pelo Evangelho restaurado e pelo profeta Joseph. Agradecemos pela Sociedade de Socorro e pelas irmãs ao redor do mundo que unem-se a nós. Abençoa o Senhor em todo o mundo para que aquelas pessoas que já se foram. Agradecemos especialmente pelo Seu Filho amado. Somos muito gratos pelo Seu sacrifício expiatório e oramos para que nos ajude a lembrá-Lo e segui-Lo. Ajuda-nos para que o Espírito Santo esteja conosco essa noite, para que possamos aprender, para que nossos testemunhos sejam fortalecidos, nossa fé seja aumentada. E expressamos nosso amor e devoção a Ti, Senhor. Nós o amamos. E dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful...
Agradecemos por essa linda oração e pela bela música. Terei agora o privilégio de falar a vocês. Ao término do meu discurso, o coro nos oferecerá doce ao trabalho. A irmã Sylvia H. Allred falará a nós em seguida. Após seu discurso, falará a irmã Bárbara Thompson. O coro e a congregação cantarão juntos depois. Povos da terra, vinde escutai. É um privilégio falar para vocês nessa reunião histórica. É uma bênção estarmos aqui reunidas. No tempo em que tenho servido como presidente-geral da Sociedade de Socorro, desenvolvi um profundo amor pelas irmãs da sociedade desta igreja. E o Senhor ampliou minha visão de como Ele se sente sobre nós e o que espera de nós. Dei a meu discurso o título, O que espero que minhas netas compreendam sobre a Sociedade de Socorro. Minhas netas mais velhas estão empenhadas no progresso pessoal, desenvolvendo hábitos e características de mulheres justas. Em breve, elas e suas colegas serão responsáveis por esta grande irmandade mundial. Espero que minhas palavras deem a elas e a todas que me ouvem ou lerem uma clara compreensão do que o Senhor tinha em mente para suas filhas quando a Sociedade de Socorro foi organizada. Espero que minhas netas compreendam que a Sociedade de Socorro é organizada hoje segundo um padrão de discipulado que existia na igreja antigamente. Quando o Salvador organizou sua igreja na época do Novo Testamento, havia mulheres que participavam de modo vital no seu ministério. Ele visitou Marta e Maria, suas duas seguidoras mais dedicadas, na casa de Marta. Enquanto Marta ouvia e servia de acordo com o costume da época, ele a ajudou a ver que poderia fazer mais que isso. Ele ajudou Marta e Maria a compreender que podiam escolher a boa parte, que não lhe seria tirada. Aquele bondoso comentário serviu de convite para que participassem do ministério do Senhor. Mais tarde, no Novo Testamento, o forte testemunho que Marta tinha da divindade do Salvador nos deu um vislumbre de sua fé e discipulado. Ao lermos mais o Novo Testamento, vemos que os apóstolos continuaram a estabelecer a igreja do Senhor. Também ficamos sabendo de mulheres fiéis, cujo discipulado contribuiu para o crescimento da igreja. Paulo falou de discípulas que moravam em Éfeso e Filipos. Mas quando a igreja do Senhor se perdeu em apostasia, esse padrão de discipulado também se perdeu. Quando o Senhor começou a restaurar sua igreja por intermédio do profeta Joseph Smith, Ele novamente incluiu as mulheres em um padrão de discipulado. Poucos meses depois que a igreja foi formalmente organizada, o Senhor revelou que M. Smith deveria ser designada como líder e professora na igreja e como ajudante oficial do marido profeta. No chamado que recebeu para ajudar a edificar seu reino, foram dadas a ela instruções sobre como aumentar sua fé e retidão pessoal, como fortalecer sua família e seu lar e como servir ao próximo. Espero que minhas netas compreendam que desde o dia em que o Evangelho começou a ser restaurado nesta dispensação, o Senhor precisou da participação de mulheres fiéis como discípulas suas. Um exemplo apenas da extraordinária contribuição delas foi o que fizeram no trabalho missionário. O grande crescimento da igreja em seus primórdios foi possível graças a homens fiéis que se dispuseram a deixar a família para viajar a lugares desconhecidos e sofrer privações e dificuldades a fim de ensinar o Evangelho. Contudo, aqueles homens sabiam que sua missão não seria possível sem a plena fé e o companheirismo das respectivas mulheres, que cuidaram do lar e dos negócios, ganhando sustento para a família e para os missionários. As irmãs também cuidavam dos milhares de conversos que se reuniam em suas comunidades. Estavam profundamente comprometidas com um novo estilo de vida, ajudando a edificar o reino do Senhor e participando em sua obra de salvação. Espero que minhas netas compreendam que o Senhor inspirou o profeta Joseph Smith a organizar as mulheres da igreja sob o sacerdócio, segundo o padrão do sacerdócio, e ensinar-lhes como viriam a ter os privilégios, dons e bênçãos do sacerdócio. Quando a Sociedade de Socorro foi oficialmente organizada, M. Smith continuou em seu chamado de líder. Foi nomeada presidente da organização com duas conselheiras para servir com ela em uma presidência. Em vez de ser escolhida por voto popular, como era comum nas organizações de fora da igreja, aquela presidência foi chamada por revelação, apoiada por aquelas que ela lideraria, e designada por líderes do sacerdócio para servirem seus chamados, sendo assim chamada por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade. O fato de terem sido organizadas sob o sacerdócio possibilitou que a presidência recebesse orientação do Senhor e de seu profeta para um trabalho específico. A organização da Sociedade de Socorro permitiu que o armazém de talentos, tempo e recursos do Senhor fosse administrado com sabedoria e ordem. Aquele primeiro grupo de mulheres compreendia que havia recebido autoridade para ensinar, inspirar e organizar as irmãs como discípulas, para auxiliar no trabalho de salvação estabelecido pelo Senhor. Em suas primeiras reuniões, as irmãs aprenderam os propósitos orientadores da Sociedade de Socorro: aumentar a fé e a retidão pessoal, fortalecer a família e o lar, e buscar e ajudar os necessitados. Espero que minhas netas compreendam que a organização da Sociedade de Socorro foi uma parte essencial da preparação dos santos para os privilégios, as bênçãos e dádivas que só são encontradas no templo. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou que a Sociedade de Socorro é uma parte vital do reino de Deus na Terra e que seu desígnio e funcionamento ajudam seus membros fiéis a alcançar a vida eterna no reino de nosso Pai. Podemos imaginar o que deve ter sido para aquelas irmãs estar na loja de tijolos vermelhos de Joseph Smith, naquelas primeiras reuniões da Sociedade de Socorro, à vista da colina onde um templo estava sendo construído, enquanto o profeta lhes ensinava que deveriam ser uma sociedade seleta, separada de todos os males do mundo, especial, virtuosa e santa. Espero que minhas netas valorizem o templo como fizeram as irmãs da primeira Sociedade de Socorro, que acreditavam que as bênçãos do templo eram o grande prêmio e a grande meta de toda mulher santa dos últimos dias. Espero que, como as primeiras irmãs da Sociedade de Socorro, minhas netas se esforcem diariamente para tornar-se amadurecidas o suficiente para fazer e guardar os convênios sagrados do templo e para que, quando forem ao templo, prestem atenção a tudo que é dito e feito ali. Por meio das bênçãos do templo, elas serão armadas de poder e terão bênçãos de receber a chave do conhecimento. por meio das ordenanças do sacerdócio que só se encontram no templo. Elas terão a bênção de cumprir suas responsabilidades divinas e eternas e prometerão viver como discípulas comprometidas. Sinto-me grata por ver que um dos propósitos primordiais do Senhor na organização da Sociedade de Socorro foi dar às mulheres a responsabilidade de ajudarem-se umas às outras e prepararem-se para as bênçãos maiores do sacerdócio encontradas nas ordenanças e convênios do templo. Espero que minhas netas venham a compreender a importância da influência e da capacidade da Grande Irmandade Mundial da Sociedade de Socorro. Desde 1842, a igreja expandiu-se para além de Nauvoo. E hoje se encontra em mais de 175 países, nos quais as irmãs falam mais de 80 idiomas. Todas as semanas, novas alas e ramos são organizados, e novas sociedades de socorro tornam-se parte de uma irmandade que cresce cada vez mais, espalhada por todos os continentes. Quando a Sociedade de Socorro era relativamente pequena em número e estava organizada principalmente em Utah, suas líderes podiam concentrar grande parte de sua organização e discipulado em programas sociais locais e no trabalho interligado de auxílio ao próximo, desenvolver a produção doméstica e realizaram projetos para a construção de hospitais e celeiros. Aqueles primeiros projetos da Sociedade de Socorro ajudaram a estabelecer padrões de discipulado que hoje se aplicam ao mundo inteiro. À medida que a igreja cresce, a Sociedade de Socorro é agora capaz de cumprir seu propósito em todas as alas e ramos, em todas as estacas e distritos, à medida que se adapta ao mundo que está sempre em transição. Todos os dias, as irmãs da Sociedade de Socorro no mundo inteiro passam por toda a gama de experiências e dificuldades da mortalidade. As mulheres e as famílias no mundo atual vivem face a face com expectativas não realizadas, enfermidades mensais, físicas e espirituais, acidentes e morte. Algumas irmãs sofrem de solidão e frustração por não terem sua própria família e outras sofrem com as consequências das más decisões de familiares. Alguns sofrem com guerras, com a fome ou com catástrofes naturais e outras aprendem sobre os problemas do vício, do desemprego ou da instrução insuficiente. Todas essas dificuldades têm o poder de abalar os alicerces da fé e de exaurir as forças de pessoas e famílias. Um dos propósitos de organizar as irmãs em um discipulado foi a de oferecer auxílio, para que as elevasse acima de tudo que impeça a alegria e o progresso da mulher. Em toda a ala e ramo, há uma sociedade de socorro, com irmãs que podem buscar e receber revelação e conselho junto a líderes do sacerdócio, fortalecer umas às outras e encontrar soluções aplicáveis em seu próprio lar e comunidade. Espero que minhas netas compreendam que, por meio da Sociedade de Socorro, seu discipulado se amplie e elas possam engajar-se com outras no tipo de trabalho extraordinário e heróico que o Salvador realizou. O tipo de trabalho que se pede às irmãs dessa igreja nunca foi de escopo limitado ou sem importância para o Senhor. Por meio de sua fidelidade, elas podem sentir a aprovação dele e serem abençoadas pela companhia de seu Espírito. Minhas netas também devem saber que a Irmandade da Sociedade de Socorro pode oferecer um local de segurança, refúgio e proteção. À medida que nossa época se torna cada vez mais difícil, as irmãs da Sociedade de Socorro irão unir-se para proteger o lar de Sião das vozes estridentes do mundo e da influência predatória e provocativa do adversário. Por meio da Sociedade de Socorro, serão ensinadas e fortalecidas, e a influência de mulheres justas podem abençoar muitos outros filhos de nosso Pai Celestial. Espero que minhas netas compreendam que o trabalho de professoras visitantes é uma expressão de seu discipulado e um meio significativo de honrar seus convênios. Esse elemento de nosso discipulado deve ser bastante semelhante ao ministério de nosso Salvador. Nos primeiros dias da Sociedade de Socorro, um comitê visitante de cada ala recebeu a designação de avaliar as necessidades e de coletar doações para serem redistribuídas aos necessitados. Ao longo dos anos, as irmãs e líderes da Sociedade de Socorro aprenderam passo a passo a melhorarem sua capacidade de zelar umas pelas outras. Houve época em que as irmãs se concentravam mais em concluir as visitas, ensinar a lição e deixar bilhetes quando passavam na casa das irmãs. Essas práticas ajudaram as irmãs a aprender os padrões de como cuidar uma das outras. Assim como as pessoas da época de Moisés se concentravam no cumprimento de uma longa lista de regras, as irmãs da Sociedade Socorro muitas vezes se impuseram muitas regras, escritas e não escritas, em seu desejo de compreender como fortalecer umas às outras. Com tanta necessidade de ajuda e resgate na vida das irmãs e de suas famílias atualmente, nosso Pai Celestial precisa que sigamos um caminho mais elevado e que demonstremos nosso discipulado, cuidando sinceramente de seus filhos. Com esse importante propósito em mente, as líderes são agora ensinadas a pedir um relatório do bem-estar espiritual e temporal das irmãs e de suas famílias sobre o serviço prestado. Agora as irmãs, as professoras visitantes têm a responsabilidade de conhecer e amar sinceramente cada irmã, ajudar cada uma a fortalecer sua fé e prestar-lhe serviço. Como discípulas comprometidas do Salvador, estamos melhorando nossa capacidade de fazer as coisas que Ele faria se estivesse aqui. Sabemos que para Ele é nosso cuidado que conta. Por isso, procuramos concentrar-nos em cuidar de nossas irmãs, em vez de completar listas de coisas a fazer. O verdadeiro ministério é medido mais pela profundidade de nossa caridade do que pela perfeição de nossas estatísticas. Saberemos que tivemos sucesso em nosso ministério como professoras visitantes quando as nossas irmãs puderem dizer: minha professora visitante me ajuda a crescer espiritualmente. E sei que minha professora visitante se importa profundamente comigo e com minha família. E quando tenho problemas, sei que minha professora visitante vai agir sem esperar ser convidada. As líderes que compreendem a importância de ministrar às pessoas vão aconselhar-se umas com as outras, a fim de buscar e receber revelação sobre como edificar o trabalho de professoras visitantes e como organizar e desempenhar seu inspirado ministério. Além disso, as professoras visitantes são uma extensão do encargo do bispo de cuidar do rebanho do Senhor. O bispo e a presidente da Sociedade Socorro precisam do serviço de professoras visitantes inspiradas para ajudá-los a cumprir suas responsabilidades. Por meio do Ministério das Professoras Visitantes, a presidente da Sociedade Socorro pode estar ciente do bem-estar de cada irmã da ala e falar do bem-estar delas ao conversar com o bispo. O presidente Thomas S. Monson ensinou que quando qualificamos por nossa dignidade, quando nos esforçamos com fé sem hesitar para cumprir os deveres a nós designados, quando buscamos a inspiração do Todo-Poderoso no desempenho de nossas responsabilidades, podemos realizar milagres. Espero que minhas netas participem de milagres ao ajudarem o trabalho das professoras visitantes a tornar-se um padrão de discipulado que o Senhor reconhecerá quando voltar. Esses e outros ensinamentos essenciais sobre a Sociedade Socorro estão agora disponíveis para minhas netas no manual Filhas em Meu Reino, A História e o Trabalho da Sociedade Socorro. Esse livro contém um registro do legado da Sociedade Socorro e das mulheres desta igreja. Ele vai unir e alinhar uma irmandade mundial aos propósitos da Sociedade Socorro e aos padrões e privilégios dos discípulos. É um testemunho do papel essencial das mulheres no plano de felicidade de nosso Pai e provê um padrão imutável daquilo em que cremos, das coisas que fazemos e daquilo que defendemos. A primeira presidência incentivou-nos a estudar esse livro e a permitir que suas verdades sempre atuais e seus exemplos inspiradores influenciem nossa vida. Sabemos que a organização da Sociedade Socorro foi criada por Deus. O presidente Joseph F. Smith disse às irmãs da Sociedade Socorro: vocês é que devem liderar o mundo, em especial as mulheres do mundo. Vocês devem ir à frente, não atrás. À medida que se aproxima a volta do Senhor, espero que minhas netas se tornem mulheres fortes e fiéis, que aplicam os princípios e padrões da sociedade em sua vida. À medida que a Sociedade de Socorro se tornar um estilo de vida para elas, elas vão servir em união com outras para cumprir seus propósitos divinos. Tenho testemunho da Igreja Restaurada de Jesus Cristo e sinto-me grata pelo padrão de discipulado que foi restaurado quando o Senhor inspirou o profeta Joseph Smith a organizar a Sociedade de Socorro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meu marido e eu visitamos recentemente a cidade de Nauvoo, Illinois. Enquanto estávamos ali, sentamos-nos na sala superior da loja de tijolos vermelhos, onde Joseph tinha um escritório e um negócio. Ouvimos atentamente a guia explicar alguns acontecimentos históricos da restauração que ocorreram naquele lugar. Meus pensamentos se voltaram para o estabelecimento da Sociedade de Socorro e para alguns ensinamentos que as irmãs da Sociedade de Socorro receberam do profeta Joseph naquela mesma sala. Esses ensinamentos se tornaram os princípios fundamentais sobre os quais a Sociedade de Socorro foi edificada. Os propósitos de aumentar a fé, fortalecer os lares de Sião e buscar e ajudar os necessitados foram estabelecidos desde o princípio. Eles sempre foram condizentes com as prioridades proféticas. Naquelas primeiras reuniões, o profeta Joseph citou os escritos de Paulo aos Coríntios. Em seu vigoroso discurso sobre caridade, Paulo mencionou a fé, a esperança e a caridade, concluindo com: mas o maior destes é a caridade. Ele descreveu as qualidades incorporadas à caridade, dizendo: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Falando às irmãs, o profeta Joseph disse: não sejam limitadas em sua visão no tocante às virtudes de seu próximo. Vocês precisam alargar a alma umas das outras se quiserem fazer como Jesus fez. À medida que crescerem em inocência e virtude, à medida que desenvolverem boas qualidades, abram o coração para envolver as pessoas. Vocês precisam ter longanimidade e suportar as falhas e os erros da humanidade. Quão preciosa é a alma dos homens! A declaração das Escrituras, a caridade nunca falha, tornou-se o lema da Sociedade de Socorro porque engloba esses ensinamentos e o encargo que o profeta Joseph Smith deu às irmãs da Sociedade de Socorro de socorrer os pobres e salvar almas. Esses princípios fundamentais foram adotados pelas irmãs da Sociedade de Socorro no mundo inteiro, porque essas são a natureza e o trabalho da Sociedade de Socorro. O que é caridade? Como adquirimos caridade? O profeta Mormon definiu caridade como o puro amor de Cristo, ao passo que Paulo ensinou que a caridade é o vínculo da perfeição. E Nefe nos lembrou que deu o Senhor um mandamento de que todos os homens tenham caridade, e a caridade é amor. Ao analisar a descrição anterior que Paulo fez da caridade, aprendemos que caridade não é uma única ação ou algo que damos, mas um estado de ser, um estado do coração, bons sentimentos que geram atos de amor. Mormon também ensinou que a caridade é concedida aos verdadeiros discípulos do Senhor e que a caridade purifica aqueles que a têm. Além disso, aprendemos que a caridade é um dom divino que devemos buscar e orar para receber. Precisamos ter caridade no coração para herdar o reino celestial. Com a compreensão de que o Senhor pediu que nos revistamos do vínculo da caridade, precisamos perguntar-nos que qualidades nos ajudarão a desenvolver a caridade. Devemos primeiro ter o desejo de aumentar nossa caridade e de ser mais semelhantes a Cristo. O passo seguinte é orar. Mormon nos exorta a rogar ao Pai, com toda a energia de nosso coração, para que sejamos cheios desse amor. Esse amor divino é a caridade, e à medida que nos enchermos desse amor, seremos como Ele. A leitura diária das Escrituras pode levar nossa mente ao Salvador e dar-nos o desejo de tornar-nos mais semelhantes a Ele. Em minha sala, decidi pendurar uma pintura de Minerva Teicher, intitulada Resgate da Ovelha Perdida. Ela retrata o Salvador de pé no meio de suas ovelhas, carregando ternamente um cordeiro nos braços. Ela ajuda-me a refletir em seu pedido: apacenta minhas ovelhas, que para mim significa ministrar a todos ao redor e dar atenção especial aos necessitados. O Salvador é o exemplo perfeito de como exercer caridade. Em seu ministério mortal, ele mostrou compaixão pelo faminto, pelo pecador, pelo aflito e pelo enfermo. Ministrou aos pobres e aos ricos, às mulheres, às crianças e aos homens, às famílias, aos amigos e aos estranhos. Perdoou seus acusadores e sofreu e morreu por toda a humanidade. Ao longo de sua vida, o profeta Joseph Smith também praticou a caridade, ao demonstrar amor fraternal e respeito pelas pessoas. Ele era muito conhecido por sua bondade, seu afeto, sua compaixão e preocupação pelas pessoas ao seu redor. Hoje somos abençoados por ter um profeta que personifica a caridade. O presidente Thomas S. Monson é um exemplo para nós e para o mundo. Ele veste o manto da caridade. Ele é bondoso, compassivo e generoso, um verdadeiro ministro do Senhor Jesus Cristo. O presidente Monson ensinou: a caridade é ter paciência com a pessoa que nos decepcionou. É resistir ao impulso de se ofender com facilidade. É aceitar fraquezas e limitações. É aceitar as pessoas como elas realmente são. É enxergar além da aparência física, os atributos que não se extinguirão com o tempo. É resistir ao impulso de categorizar as pessoas. Quando temos caridade, estamos dispostas a servir e ajudar as pessoas quando isso é inconveniente e sem pensar em reconhecimento ou retribuição. Não esperamos ser designados para ajudar, porque se torna nossa própria natureza. Ao decidirmos ser bondosas, prestativas, generosas, pacientes, tolerantes, dispostas a perdoar, acolhedoras e abnegadas, descobrimos que transbordamos em caridade. A Sociedade de Socorro oferece inúmeras maneiras de servir ao próximo. Um dos meios mais importantes de praticar a caridade é pelo trabalho das professoras visitantes. Por meio da visita eficaz, temos a oportunidade de amar, ministrar e servir ao próximo. A demonstração da caridade ou do amor purifica e santifica nossa alma, ajudando-nos a tornar-nos mais semelhantes ao Salvador. Maravilho-me ao testemunhar os incontáveis atos de caridade realizados por professoras visitantes no mundo inteiro, que de modo abnegado ministram as necessidades das irmãs e de suas famílias. A essas fiéis professoras visitantes eu digo: por meio desses pequenos atos de caridade, vocês seguem o Salvador e agem como instrumentos em suas mãos, à medida que ajudam, cuidam, elevam, consolam, ouvem, incentivam, nutrem, ensinam e fortalecem as irmãs sob seus cuidados. Gostaria de compartilhar uns breves exemplos desse ministério. Rosa sofre de diabetes e outras enfermidades debilitantes. Ela filiou-se à igreja há alguns anos. Cria sozinha um filho adolescente. Com frequência, precisa ser hospitalizada e fica internada alguns dias. Suas bondosas professoras visitantes não apenas a levam para o hospital, mas a visitam e a consolam no hospital, enquanto cuidam do seu filho no lar e na escola. Suas professoras visitantes são suas amigas e sua família. Depois das primeiras visitas a uma determinada irmã, Kathy descobriu que essa irmã não sabia ler, mas queria aprender. Kathy ofereceu-se para ajudá-la, mesmo sabendo que isso exigiria tempo, paciência e constância. Emily é uma jovem esposa que estava em busca da verdade. Seu marido, Michael, tinha menos interesse em religião. Quando Emily ficou muito enferma e passou algum tempo no hospital, Callie, uma irmã da Sociedade de Socorro, que também era vizinha dela, levou refeições para a família, cuidou do bebê, limpou a casa e providenciou para que Emily recebesse uma bênção do sacerdócio. Esses atos de caridade abrandaram o coração de Michael. Ele decidiu frequentar as reuniões da igreja e reunir-se com os missionários. Emily e Michael foram batizados recentemente. A caridade nunca falha. A caridade é bondosa, não busca seu próprio interesse. Tudo sofre, tudo suporta. O presidente Henry B. Eyring disse: A história da Sociedade de Socorro está repleta de relatos sobre esse serviço extraordinário e abnegado. Essa sociedade é composta de mulheres cujos sentimentos de caridade nascem de corações modificados durante o processo de qualificação e pela realização e cumprimento dos convênios oferecidos apenas na verdadeira Igreja do Senhor. Os sentimentos de caridade que elas têm procedem do Senhor por meio da expiação. Seus atos de caridade são guiados por seu exemplo. Devem-se à gratidão por seu infinito dom de misericórdia e pelo Santo Espírito que ele envia para acompanhar seus servos em suas missões de misericórdia. Por causa disso, elas fizeram e fazem coisas incomuns para o próximo e sentem alegria, mesmo quando suas próprias necessidades são grandes. Prestar serviço e exercer a caridade para outros ajuda-nos a vencer nossas próprias dificuldades, fazendo-as parecer menos desafiadoras. Volto aos ensinamentos do profeta Joseph às irmãs, nos primeiros dias da restauração. Ao pedir que praticassem a caridade e a benevolência, ele disse: se vocês viverem de modo a estar à altura desses princípios, quão grande e gloriosa será a sua recompensa no reino celestial. Se vocês viverem de modo a estar à altura de seus privilégios, não se poderá impedir que os anjos lhes façam companhia. Como nos primeiros dias em Nauvoo, em que as irmãs procuravam buscar e ajudar os necessitados, o mesmo acontece hoje. As irmãs no reino são grandes pilares de força espiritual, serviço compassivo e devoção. Dedicadas professoras visitantes fazem visitas e cuidam umas das outras. Seguem o exemplo do Salvador e fazem as coisas que ele faz. Todas as mulheres da Sociedade de Socorro podem encher-se de amor, sabendo que seus pequenos atos de caridade têm um poder de cura para si mesmas e para outras pessoas. Elas podem saber, com certeza, que a caridade é o puro amor de Cristo e nunca falha. Quando vocês lerem a história da Sociedade de Socorro, ela vai inspirá-las a descobrir que esse importante princípio do Evangelho permeia o livro inteiro. Concluo com um convite a todas as mulheres da igreja que roguem pelo desejo de encher-se do dom da caridade, o puro amor de Cristo. Usem todos os seus recursos para fazer o bem, levando alívio e salvação para as pessoas ao seu redor, inclusive em sua própria família. O Senhor vai coroar seu trabalho com sucesso. Que nosso conhecimento do grande amor que o Pai e o Filho têm por nós e nossa fé e gratidão pela expiação nos motivem a desenvolver e a exercer caridade para com todos ao nosso redor. Essa é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Lift up thy heart and rejoice.
Portanto, rejubila-te e alegra-te, e apega-te aos convênios que fizeste. Não consigo ler esta escritura sem sentir alegria. Meu coração regozija quando penso nas promessas e nas muitas bênçãos que fizeram parte da minha vida ao procurar apegar-me aos convênios que fiz com o Pai Celestial. Como ambos meus pais faleceram, tive esse ano que limpar a casa deles para prepará-la para ser vendida. Nos últimos meses, quando meus irmãos e eu limpávamos e vasculhávamos a casa de meus pais, encontramos histórias da família e muitos documentos e papéis importantes. Fiquei fascinada ao ler a história pessoal e a bênção patriarcal de meus pais e avós. Lembrei-me dos convênios que eles fizeram e guardaram. Minha avó, Ellen Hanks Reimer, era uma jovem mãe em 1912, quando recebeu sua bênção patriarcal. Ao ler a bênção dela, estas linhas saltaram da página e ficaram gravadas em minha mente. Foste escolhida desde antes da fundação da Terra e foste um espírito escolhido para nascer nestes dias. Teu testemunho será magnificado e tu serás capaz de testificar. O destruidor procurou destruir-te, mas se te apegares a teu Deus, ele, o destruidor, não terá poder para ferir-te. Por meio de tua fidelidade, terás grande poder, e o destruidor fugirá de diante de ti, por causa de tua retidão. Quando a hora do temor e das tribulações chegar para ti, se te retirares para teu lugar secreto em oração, teu coração será consolado e os obstáculos serão removidos. Foi prometido à minha avó que se ela guardasse os convênios e se achegasse a Deus, Satanás não teria poder sobre ela. Ela encontraria consolo e ajuda em suas provações. Essas promessas foram cumpridas em sua vida. Hoje eu quero abordar a importância de apegar-nos aos nossos convênios e a alegria e proteção que advém do cumprimento de nossos convênios. Alguns exemplos que usarei foram tirados de Filhas em Meu Reino, A História e o Trabalho da Sociedade de Socorro. O livro está repleto de exemplos de mulheres que encontraram grande alegria no cumprimento de convênios. O Bible Dictionary explica que um convênio é um contrato feito entre Deus e o homem. Deus, em sua bondade, determina as condições que são aceitas pelo homem. O Evangelho determina que os princípios e as ordenanças sejam recebidos por convênio, colocando o recebedor sob a firme obrigação e responsabilidade de honrar o compromisso. Na expressão apegar-se aos convênios, a palavra apegar significa aderir firme e intimamente a algo. Nas Escrituras, conhecemos homens e mulheres que fizeram convênios com Deus. Deus deixou instruções sobre o que fazer para honrar esses convênios. Depois, à medida que os convênios foram guardados, vieram as bênçãos prometidas. Por exemplo, por meio da ordenança do batismo, fazemos um convênio com o Pai Celestial. Preparamos-nos para o batismo, exercendo fé no Senhor Jesus Cristo, arrependendo-nos de nossos pecados e tendo a disposição de tomar sobre nós o nome de Cristo. Assumimos o compromisso de guardar os mandamentos de Deus e de lembrar-nos sempre do Salvador. Fazemos o convênio de carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Indicamos estar dispostos a chorar com os que choram e consolar os que precisam de consolo. Nos templos sagrados, outras ordenanças sagradas são recebidas e outros convênios são feitos. Nos primeiros dias da restauração, o profeta Joseph Smith estava ansioso para que os santos recebessem as bênçãos prometidas do templo. O Senhor disse, que essa casa seja construída ao meu nome, a fim de que nela eu revele minhas ordenanças a meu povo. Um dos propósitos do Senhor ao organizar a sociedade de socorro foi o de preparar suas filhas para as bênçãos maiores do sacerdócio encontradas nas ordenanças e convênios do templo. As irmãs de Nauvoo ansiavam pelo término da construção do templo com grande entusiasmo, porque sabiam, tal como o profeta Joseph Smith prometera a Mercy Fielding Thompson, que a investidura as levaria da escuridão para a maravilhosa luz. Mais de 5 mil santos lotaram o templo de Nauvoo para conseguirem receber a investidura e a ordenança de selamento antes de embarcar em sua jornada rumo ao futuro desconhecido. O presidente Brigham Young e muitos líderes da igreja e oficiantes do templo despenderam seu tempo dia e noite servindo no templo para que esse importante trabalho pudesse ser realizado pelos santos. Nossos convênios nos sustêm, quer nos bons momentos, quer nos momentos difíceis. O presidente Boyd K. Packer nos lembra de que somos um povo de convênios. Fazemos convênios de doar nossos recursos de tempo, dinheiro e talento, tudo o que somos e tudo o que possuímos, para o benefício do reino de Deus na Terra. Em termos simples, fazemos o convênio de fazer o bem. Somos um povo do convênio e o templo é o centro de nossos convênios. É a fonte do convênio. As Escrituras nos lembram, e este será nosso convênio, caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Grandes são as bênçãos que recebemos ao apegar-nos a nossos convênios. Grandes bênçãos vêm. No livro de Mórmon lemos o sermão do rei Benjamim. Ele ensinou ao povo a respeito de Jesus Cristo que ele viria à terra e sofreria todo tipo de aflições. Ensinou ao povo que Cristo expiaria os pecados de toda a humanidade e que seu nome era o único nome qual nome poderia alcançar a salvação. Depois de ouvir aqueles belos ensinamentos, o povo se humilhou e desejou de todo o coração libertar-se dos pecados e ser purificado. Arrependeram-se e professaram sua fé em Jesus Cristo. Fizeram convênios com Deus de que guardariam seus mandamentos. O Espírito do Senhor desceu sobre eles e encheram-se de alegria, havendo recebido a remissão de seus pecados e tendo paz de consciência por causa da profunda fé que tinham em Jesus Cristo. Outro exemplo da alegria que advém da fidelidade no cumprimento dos mandamentos de Deus e na pregação de seu evangelho às pessoas foi demonstrado por Amon. Amon e seus irmãos foram instrumentos para que milhares de pessoas se achegassem a Cristo. Eis algumas das palavras que Amon usou para descrever seus sentimentos quando tantas pessoas foram batizadas e fizeram convênios com Deus. Temos grandes razões para regozijar-nos. Minha alegria é completa. Sim, meu coração transborda de alegria e regozijar-me-ei em meu Deus. Não posso expressar nem a mínima parte do que sinto. Nunca existiu alguém que tivesse tão grandes razões para regozijar-se como nós. A realização e o cumprimento de convênios sagrados permitem que tenhamos o Santo Espírito conosco. Esse é o Espírito que enche-te-á a alma de alegria. A Segunda Guerra Mundial causou grande sofrimento para muitas pessoas do mundo inteiro. Os santos da Alemanha enfrentaram muitas provações. Uma fiel presidente da Sociedade de Socorro em Stuttgart, na Alemanha, foi a irmã Maria Spiedel. Ao falar de suas tribulações, ela disse: "Nossa confiança no Senhor e nosso testemunho de sua igreja tem sido nosso pilar de força. Com alegria, cantamos os hinos de Sião e depositamos nossa confiança no Senhor. Ele faz com que tudo fique bem." Novamente, quando os membros guardam os convênios, eles sentiram alegria mesmo diante de imensos desafios. Sarah Rich era uma mulher justa que morava em Nauvoo e que foi chamada para servir no templo antes dos santos serem expulsos da cidade. Eis suas palavras sobre as bênçãos do convênio do templo. "Muitas foram as bênçãos que recebemos na casa do Senhor, o que nos trouxe alegria e consolo em meio a todas as nossas tristezas e nos possibilitou termos fé em Deus, sabendo que Ele nos guiaria e nos ampararia na jornada desconhecida que tínhamos à frente." Antes disso, os santos haviam construído o templo de Kirtland e muitos participaram da dedicação. Depois da dedicação do templo, o Senhor recebeu o templo assim e disse: regozijem-se grandemente que as consequências das bênçãos serão derramadas sobre a cabeça do povo. À medida que mais e mais templos foram construídos em toda a terra, tenho visto as bênçãos que advêm à vida dos membros. Em 2008, testemunhei a alegria no rosto de um casal da Ucrânia ao me contarem sua viagem a Freiburg, Alemanha, para receber suas ordenanças do templo. Para irem ao templo, levava 27 horas de ônibus, na ida e na volta, e aqueles membros dedicados não podiam ir ao templo com frequência. Ficaram entusiasmados ao saber que o templo de Kyiv, Ucrânia, seria construído em breve e que poderiam estar nele com mais frequência. Esse templo está hoje aberto e milhares de pessoas desfrutam as bênçãos nele. Ao ler a história pessoal de minha avó, fiquei sabendo de sua grande alegria em seus convênios. Ela adorava ir ao templo e realizar ordenanças por milhares de pessoas que já haviam falecido. Essa era a missão da vida dela. Serviu como oficiante do templo por mais de 20 anos no templo de Mantai Utah. Escreveu que recebeu muitas curas milagrosas para poder criar os filhos e servir as pessoas fazendo trabalho no templo. Como netos seus, o que sabíamos sobre a vovó Reimer era que ela era uma mulher justa, que guardou seus convênios e que desejava que fizéssemos o mesmo. Quando as pessoas vasculharem nossos pertences depois de morrermos, será que elas encontrarão evidências de que guardamos nossos convênios? Nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, disse-nos em nossa última conferência geral: se todos formos à casa sagrada de Deus e se nos lembrarmos dos convênios que nela fizemos, seremos mais capazes de suportar todas as provações e de sobrepujar cada tentação. Nesse santuário sagrado encontraremos paz e seremos renovados e fortalecidos. Repetindo, portanto, rejubila-te e alegra-te e apega-te aos convênios que fizeste. O cumprimento de convênios é a verdadeira alegria e felicidade. Isso é consolo e paz. Isso é proteção contra os males do mundo. O cumprimento de nossos convênios vai ajudar-nos nos momentos de provação. Testifico que se tivermos fé em Cristo e nos apegarmos a nossos convênios, receberemos a alegria mencionada nas Santas Escrituras e prometidas por nossos profetas modernos. Queridas irmãs, amo vocês. E espero que vivenciem essa grande alegria em sua própria vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao coro e a outros músicos por sua participação e também a todos os que ajudaram na preparação desta reunião. Teremos agora a honra de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após seu discurso, o coro cantará Alegres Cantemos. A irmã Sandra Rogers, membro da Junta Geral da Sociedade Socorro, oferecerá a oração de encerramento. Presidente Uchtdorf.
Minhas queridas irmãs, que alegria é estar com vocês hoje. Sempre aguardo ansiosamente esta reunião geral da Sociedade de Socorro e as mensagens proferidas aqui, excelentes mensagens. Para mim, é uma preciosa honra acrescentar alguns pensamentos específicos para as irmãs da igreja. Há algum tempo, caminhei por um belo jardim com minha esposa e minha filha. Fiquei maravilhado com a glória e a beleza das criações de Deus. Então reparei entre todas aquelas flores gloriosas a menor delas. Eu sabia o nome daquela flor porque desde criança eu me identificava com ela. A flor se chama Não Te Esqueças de Mim. Não sei exatamente por que aquela pequena flor significou tanto para mim ao longo dos anos. Ela não atrai imediata atenção. É fácil não percebê-la entre flores maiores e mais vistosas, mas é igualmente bela, com sua cor peculiar que espelha o céu mais azul. Talvez esse seja mais um motivo para gostar tanto dela. E existe a pungente súplica contida em seu nome. Há uma lenda alemã que diz que, quando Deus havia acabado de nomear todas as plantas, uma foi deixada sem nome. Uma pequena voz exclamou: Não te esqueças de mim, ó Senhor. E Deus respondeu que esse seria o seu nome. Hoje à noite, gostaria de usar essa pequena flor como metáfora. As 5 pétalas da pequena flor Não Te Esqueças de Mim me fazem pensar em 5 coisas de que seria bom nunca se esquecerem. Primeiro, não se esqueçam de ser pacientes consigo mesmas. Quero dizer-lhes uma coisa que espero que compreendam corretamente. Deus está plenamente consciente de que vocês e eu não somos perfeitos. Deixem-me acrescentar, Deus também está plenamente consciente de que as pessoas que vocês acham que são perfeitas não o são. E ainda assim, gastamos demasiado tempo e energia comparando-nos aos outros, geralmente comparando nossos pontos fracos a seus pontos fortes. Isso nos leva a criar para nós mesmos expectativas que são impossíveis de cumprir. Como resultado, nunca celebramos nossos bons esforços, porque parecem menores do que o que os outros fazem. Todos têm pontos fortes e pontos fracos. É maravilhoso que vocês tenham pontos fortes. E faz parte de sua experiência mortal vocês terem pontos fracos. Deus quer, afinal, ajudar-nos a transformar todas as nossas fraquezas em forças. Mas Ele sabe que esse é um objetivo de longo prazo. Ele quer que nos tornemos perfeitos e, se permanecermos no caminho do discipulado, um dia seremos. Tudo bem que ainda não tenham alcançado esse objetivo. Continuem trabalhando nisso, mas parem de punir-se a si mesmas. Queridas irmãs, muitas de vocês são infinitamente compassivas e pacientes com as fraquezas dos outros. Lembrem-se também de ser compassivas e pacientes com vocês mesmas. Nesse meio tempo, sejam gratas por todos os pequenos sucessos no lar, por seu relacionamento familiar, com a sua educação e seu sustento, com sua participação na igreja e seu aperfeiçoamento pessoal. Como a flor Não Te Esqueças de Mim, esses sucessos podem parecer pequenos para vocês, passando despercebidos aos outros, mas Deus os vê. E não são pequenos para Ele. Se acharem que o sucesso significa apenas ser a rosa mais perfeita ou a mais deslumbrante das orquídeas, vocês podem perder algumas das mais doces experiências da vida. Por exemplo, insistirem em realizar uma reunião familiar perfeita cada semana. Mesmo que isso deixe vocês e todos ao seu redor frustrados. Pode não ser a melhor escolha. Em vez disso, perguntem-se, o que poderíamos fazer como família que fosse agradável e espiritual e que nos aproximasse mais uns dos outros? Essa noite familiar, embora possa ser modesta em objetivo e execução, talvez tenha resultados bem mais positivos no longo prazo. Nossa jornada rumo à perfeição é longa, mas podemos encontrar felicidade e alegria até nos menores passos. Segundo, Não se esqueçam da diferença entre um bom sacrifício e um sacrifício tolo. Um sacrifício aceitável é quando abrimos mão de algo bom em troca de algo de valor muito maior. Perder um pouco de sono para ajudar uma criança que está tendo um pesadelo é um bom sacrifício. Ficar acordado a noite toda colocando em risco a própria saúde para confeccionar para filho o acessório perfeito para roupa de domingo talvez não seja um sacrifício tão bom. Dedicar parte de nosso tempo para estudar as Escrituras ou para preparar uma aula é um bom sacrifício. Gastar muitas horas bordando o título da lição em pegadores de panela caseiros para cada irmã de sua classe talvez não seja. Cada pessoa e cada situação é diferente, e um bom sacrifício para uma pode ser um sacrifício tolo para outra. Como podemos reconhecer essa diferença em nossa própria situação? Podemos perguntar-nos: estou dedicando o meu tempo e a minha energia às coisas mais importantes? Há muitas coisas boas para fazer, mas não podemos fazer todas. Nosso Pai Celestial fica mais feliz quando sacrificamos algo bom em troca de algo muito melhor em uma perspectiva eterna. Às vezes, isso pode até significar a criação de uma pequena, porém bela, não te esqueças de mim, em vez de um grande jardim de flores exóticas. Terceiro, não se esqueçam de ser felizes agora. Na consagrada história infantil A Fantástica Fábrica de Chocolate, o misterioso fabricante de doces Willy Wonka esconde um bilhete dourado em 5 barras de chocolate e anuncia que quem encontrar um dos bilhetes ganhará um passeio por sua fábrica e um suprimento de chocolates para toda a vida. Em cada bilhete dourado estava escrita esta mensagem: saudações, sortudo ganhador do bilhete dourado do Sr. Willy Wonka. Há coisas fantásticas reservadas para você. Mais surpresas maravilhosas o aguardam. Surpresas místicas e maravilhosas. Vão encantá-lo, assombrá-lo e espantá-lo. Nesse clássico infantil, pessoas do mundo inteiro ansiavam desesperadamente encontrar um bilhete dourado. Alguns achavam que toda a sua felicidade futura dependia de encontrarem ou não um bilhete dourado. Em sua ansiedade, as pessoas começaram a esquecer a simples alegria que uma barra de chocolate costumava proporcionar. A barra de chocolate em si se tornava uma decepção completa se não contivesse um bilhete dourado. Da mesma forma, muitas pessoas estão hoje à espera de seu próprio bilhete dourado, o bilhete que elas acreditam conter a chave da felicidade que sempre sonharam. Para algumas, o bilhete dourado pode ser um casamento perfeito. Para outras, uma casa do tipo capa de revista, ou talvez a liberdade do estresse ou das preocupações. Não há nada de errado nos anseios justos. Esperamos e buscamos coisas que são virtuosas, amáveis, de boa fama ou louváveis. O problema surge quando deixamos de lado a nossa felicidade e nos dedicamos à espera de um acontecimento futuro, o nosso bilhete dourado. Uma mulher queria mais do que qualquer outra coisa casar-se no templo com um portador do sacerdócio e tornar-se mãe e esposa. Ela tinha sonhado com isso a vida inteira. E, ó, que mãe maravilhosa e que esposa amorosa ela seria. Sua casa seria repleta de amor e bondade. Jamais ali seria proferida uma palavra amarga. A comida nunca iria queimar e os filhos, em vez de sair com os amigos, prefeririam passar suas noites e seus fins de semana com papai e mamãe. Essa, ou esse, era seu bilhete dourado. Ela sentia que aquela era a única coisa da qual dependia toda a sua existência. Era a única coisa em todo o mundo pela qual ela ansiava desesperadamente. Mas isso nunca aconteceu. E com o passar dos anos, ela se tornou cada vez mais retraída, amarga e até irada. Não conseguia compreender por que Deus não lhe concedia aquele desejo justo. Ela trabalhava como professora de ensino fundamental e o fato de estar rodeada de crianças o dia inteiro simplesmente a lembrava de que seu bilhete dourado nunca tinha aparecido. Com o passar dos anos, ela se tornou mais decepcionada e retraída. As pessoas não gostavam de ficar perto dela e a evitavam sempre que podiam. Ela até chegou a descontar sua frustração nas crianças da escola. Passou a perder a paciência, oscilando entre acessos de raiva e solidão desesperadora. A tragédia dessa história é que aquela mulher maravilhosa, em meio a toda a sua decepção, com o seu bilhete dourado, não conseguiu perceber as bênçãos que já recebera. Ela não tinha crianças ou filhos em casa, mas estava cercada delas na sala de aula. Não fora abençoada com uma família, mas o Senhor tinha lhe dado uma oportunidade que poucas pessoas têm. A chance de influenciar positivamente a vida de centenas de crianças e famílias como professora. A lição aqui é que se gastarmos nossos dias à espera de rosas fabulosas, podemos perder a beleza e a maravilha das minúsculas não te esqueças de mim que estão ao nosso redor. Isso não quer dizer que devamos abandonar a esperança ou moderar nossos objetivos. Nunca deixem de se esforçar pelo que há de melhor em vocês. Nunca parem de ter esperança em todos os desejos justos de seu coração. Mas não fechem os olhos e o coração para as belezas simples e refinadas dos momentos comuns do cotidiano que compõem uma vida abundante e bem vivida. As pessoas mais felizes que conheço não são as que encontram seu bilhete dourado, mas sim as que, em meio à sua busca de objetivos dignos, descobrem e valorizam a beleza e a doçura dos momentos de cada dia. São as que, fio por fio, tecem diariamente uma grande colcha de gratidão e admiração ao longo de toda a vida. Essas são as que são verdadeiramente felizes. Quarto, não se esqueçam dos porquês do Evangelho. Às vezes, na rotina de nossa vida, esquecemos-nos, sem querer, de um aspecto vital do Evangelho de Jesus Cristo, da mesma forma que poderíamos ignorar uma bela e delicada não te esqueças de mim. Em nosso esforço diligente de cumprir todos os deveres e todas as obrigações que assumimos como membros da Igreja, às vezes vemos o Evangelho como uma longa lista de tarefas que temos de acrescentar à nossa já suficientemente longa lista de coisas a fazer, como um período de tempo que precisamos, de alguma forma, encaixar em nossa agenda lotada. Concentramo-nos em o que o Senhor quer que façamos e em como podemos fazê-lo, mas às vezes nos esquecemos dos porquês. Minhas queridas irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma obrigação, é um caminho. Um caminho traçado por nosso amoroso Pai, que leva à felicidade e paz nesta vida, e à glória e a uma realização indescritível na vida futura. O Evangelho é uma luz que penetra a mortalidade e ilumina o caminho diante de nós. Embora a compreensão do que e do como em relação ao Evangelho seja necessária, o fogo e a majestade eternas do Evangelho decorrem dos porquês. Quando entendemos por que nosso Pai Celestial nos deu esse padrão de vida, quando lembramos por que nos comprometemos a torná-lo uma parte fundamental de nossa vida, o Evangelho deixa de ser um fardo e, ao contrário, torna-se uma alegria e um prazer. Torna-se precioso e agradável. Não trilhemos o caminho do discipulado com os olhos no chão, pensando apenas nas tarefas e obrigações à nossa frente. Não deixemos de perceber a beleza das gloriosas paisagens terrenas e espirituais que nos cercam. Queridas irmãs, procurem a majestade, a beleza e a alegria contagiante dos porquês do Evangelho de Jesus Cristo. O que e o como da obediência marcam o rumo, sem dúvida, e nos mantém no caminho certo. O porquê, no entanto, da obediência santifica nossas ações, transformando o mundano em majestoso. Ele amplia nossos pequenos atos de obediência em atos santos de consagração. Quinto, não se esqueçam de que o Senhor ama vocês. Quando criança, eu olhava para a pequena Não Te Esqueças de Mim e às vezes me sentia um pouco como aquela flor, pequeno e muito insignificante. Eu me perguntava se seria esquecido pela minha família ou por meu Pai Celestial. Anos depois, posso olhar para trás para aquele menino com ternura e compaixão, e agora sei que nunca foi esquecido. E sei outra coisa, e como apóstolo do nosso Mestre Jesus Cristo, proclamo com toda a certeza e convicção do meu coração e da minha alma que vocês também não. Vocês não foram esquecidas. Irmãs, não importa quão escuro o dia possa parecer, vocês não foram esquecidas. Não importa quão escuro o dia possa parecer, não importa quão insignificante você possa se sentir. Não importa quão relegada você se sinta. Nosso Pai Celestial não se esqueceu de você. Na verdade, Ele ama você com um amor infinito. Pense nisto. Você é conhecida e lembrada pelo mais majestoso, poderoso e glorioso ser do universo. Você é amada pelo Rei do espaço infinito e do tempo eterno. Aquele que criou as estrelas e tem ciência delas, conhece você e sabe seu nome. Você é uma filha de seu reino. O salmista escreveu: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deus ama vocês, irmãs, porque você é filha dele. Ele ama você, mesmo que às vezes você possa se sentir solitária ou cometa erros. O poder de Deus e o poder do Evangelho restaurado são redentores e salvadores. Basta você permitir que o seu amor divino entre em sua vida. Ele pode sarar qualquer ferida, curar qualquer mágoa e suavizar qualquer tristeza. Minhas queridas irmãs da Sociedade de Socorro, vocês estão mais perto do céu do que supõem. Estão destinadas a coisas maiores do que podem imaginar. Continuem a crescer em fé e retidão pessoal. Aceitem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo como seu caminho na vida. Tenham carinho pelo dom da atividade nesta grande e verdadeira igreja. Amem o dom do serviço na abençoada organização da Sociedade de Socorro. Continuem a fortalecer lares e famílias. Continuem a procurar e a ajudar outras pessoas que precisam de sua ajuda e da ajuda do Senhor. Irmãs, há algo inspirador e sublime na pequena flor, Não Te Esqueças de Mim. Espero que ela seja um símbolo das pequenas coisas que tornam a sua vida alegre e agradável. Nunca se esqueçam que devem ser pacientes e compassivas consigo mesmas. que alguns sacrifícios são melhores que outros e que vocês não precisam esperar o seu bilhete dourado para ser feliz. Por favor, nunca se esqueçam de que o porquê do Evangelho de Jesus Cristo vai inspirá-las e edificá-las. E nunca se esqueçam de que nosso Pai Celestial conhece, ama e valoriza cada uma de vocês. Obrigado por serem quem vocês são. Obrigado pelos incontáveis atos de amor e serviço que oferecem a muitos. Obrigado por tudo o que vocês ainda vão fazer para levar a alegria do Evangelho às famílias, à igreja, à sua comunidade e às nações do mundo. Irmãs, amamos vocês. É minha oração e bênção que vocês nunca se esqueçam de que são verdadeiramente filhas preciosas do Reino de Deus. No sagrado nome de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Nosso amado Pai Celestial, reunidas em vários lugares nessa noite para essa reunião especial da Sociedade de Socorro, nós, como suas filhas, damos graças pela restauração do Evangelho, pela restauração das chaves do sacerdócio, pela restauração de tua organização para tuas filhas. Somos gratas pelas irmãs pioneiras de todas as idades, de todas as terras, de todas as famílias que encontraram a verdade e que esforçaram-se muito para realizar o seu trabalho para o seu reino e realizar o trabalho de salvação que concede alento. Agradecemos-te, Pai, por esta presidência da Sociedade Socorro Corajosa e pelos conselhos que dão para nós. Agradecemos-te pela restauração dos convênios do sacerdócio e pela oportunidade que temos. Pai Celeste, humildes, nós expressamos a confiança, agradecemos a confiança que tem nas mulheres da igreja.
And we put our hearts on the altar.
Colocamos nosso coração no altar, Pai, para que possamos cumprir as coisas que nos mandaste fazer em tua obra. Agradecemos-te por teu filho e pelo seu sacrifício expiatório, pela confiança que nós temos nele e a força que recebemos para sobrepujar nossas fraquezas. Agradecemos-te pelo poder existente na expiação do Salvador. E essa noite, Pai, agradecemos-te pelos conselhos que recebemos do presidente Hilgendorf. Uma mensagem que nos orienta e para que possamos ser uma luz para todas as nações. Abençoa-nos em nosso trabalho, em nossa família, em nossa vida individual. E, por favor, fortalece-nos quando reunimos-nos para fazer seu trabalho. Agradecemos-te por todas as bênçãos que nos deste. E rendemos nosso amor a ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.